Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Na escuridão do quarto, no grande hotel onde se hospedam, André e Hugo estão atentos à sombra que acaba de aparecer sob a porta de entrada. A luz no corredor e a sombra se move levemente. E os dois a veem às 2 horas da madrugada, por causa do bilhete de advertência que André encontrou sob os lençóis de sua cama. Mais um bilhete com a misteriosa assinatura, Gato Selvagem. A sombra se move mais um pouco. E de repente, um ruído característico fere os ouvidos dos dois amigos. O ruído de uma chave girando devagar numa fechadura. Hugo crava seus dedos no braço de André. Tal atenção nervosa que o domina. Os dois amigos estão colocados junto da porta e colam-se mais à parede quando a luz mortiça do corredor começa a entrar no quarto pela abertura da porta, que vai se movendo devagar e silenciosamente. Então, um vulto se esgueira pela abertura e entra no quarto. André não espera mais. Dá uma cotovelada em Hugo e os dois agarram o estranho quase que ao mesmo tempo. Este tenta lutar.
Tá segura, André. Tá segura, André. Segura, André. Não deixa escapar.
Tá bom. A luz, Hugo. A luz.
A luz, a luz.
Deixa o cara comigo e acenda a luz. Precisamos ver bem a cara desse...
Esse gato. É pra já, é pra já. Cuidado, André. Cuidado. Ele tem uma faca enorme na mão, André. Continua segurando o bicho.
Tá bem seguro, tá bem seguro.
Baixo,
baixo, baixo, baixo, baixo. Fala baixo, Hugo. Fala baixo, fala baixo. Não convém despertar todo o hotel. Baixo.
Mas que é aquilo? Que facão. Que facão, hein?
Aham. Muito bem, companheiro. Muito bem. Este revólver não é de brinquedo. Está carregado com 6 balas e apontado direitinho para o seu coração. Senta! Senta aí! Senta! Um caboclo típico do Nordeste que vem me matar armado com uma peixeira. Como vê, meu carinha, não sou tão ignorante. Viu? Não sou de todo ignorante das coisas daqui. Aqui, quem... quem é você? Quem?
Parece que ele perdeu a língua, André. Então ele é mudo, então ele... mudo?
Não, 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 não. Ele vai falar. Não, não, ele vai falar. Não, não, não. Não se incomode, Hugo. Nós vamos puxar a língua desse camarada, nem que seja muque. Vamos lá, caboclo. Quem é você? Quem te mandou aqui? Quem?
Acho que ele não vai falar, André.
Pega! 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 Pega!
Fugiu! Fugiu! Ele fugiu!
A porta aberta! A porta! Vamos atrás dele!
Ele sumiu, André!
Atrás dele!
O doutor está vazio, ele sumiu, André!
Hugo! Hugo! Vai pra esse lado aí!
Tá bom, eu vou pra esse
lado! Eu vou pra esse aqui!
Deixa eu ver!
Que apanhar o Patife!
Danada no andar, seu André. O que que há?
É, e para nada. O assassino fugiu.
Assassino? Eu não sei do que o senhor está falando.
Pois então é tempo de saber. Alguém entrou no meu quarto há uma hora atrás com a evidente intenção de me cravar uma faca no peito. Esta faca aqui.
Pelo amor de Deus, uma peixeira?
Exatamente, uma peixeira. É, exato. Eu e meu companheiro conseguimos agarrar o bandido, um caboclo típico do Nordeste. Eu ia interrogá-lo, mas o meu companheiro distraiu-se e deixou a porta aberta, a porta do quarto aberta.
Sim, sim, não, desculpe, não. Não eu, André. Você também reparou que a porta havia ficado aberta, né? Não fui eu, só eu, não.
Certo que o danado, o danadinho escapou, desapareceu como se tivesse virado fumaça. Eu e Hugo aqui examinamos tudo bem depressa e não encontramos nem sombra do fugitivo.
É verdade, é verdade.
Oh, sinceramente, seu gerente, eu não entendo. Não entendo como conseguiu fugir tão depressa.
Não é possível. Um assaltante neste hotel? Mas isso é desmoralizante. Nunca aconteceu antes.
É, mas aconteceu pela primeira vez e eu estou tentando avisar a polícia para que dê uma busca a fim de encontrar o quase assassino. E note que eu sou a quase vítima. Eu.
Mas espera aí, polícia. Polícia nesse hotel. Não aconteceu nunca antes uma coisa dessa.
Fique tranquilo, fique. É. Eu não vou botar a polícia no meio disso tudo, não. Eu viajo amanhã para o interior e não quero complicações que me impeçam de viajar.
Ah, eu lhe fico muito grato. Muito grato mesmo em nome do hotel. Mas o senhor disse que o assaltante desapareceu.
É, desapareceu, se mandou, sumiu, é. Por mais rápido que fosse, não teria conseguido escapar pelas escadas sem que eu ouvisse.
Ou eu que corri para o outro lado, foi o André.
Mas não chegar a ver o homem correndo?
Sim, mas a porta do quarto para fora. É, a gente não esperou que o Pativi pudesse tentar a fuga daquele modo, já que eu tinha um revólver apontado na sua direção.
Mas ele deu um pulo e correu para a porta, saindo para o corredor depois.
É impressionante a coisa, é horrível. Eu e o Hugo ficamos completamente paralisados pela surpresa.
Barbaridade.
É, mas logo nos refizemos e corremos para fora. Foi então que vimos o corredor inteiramente vazio. Hugo correu para um lado e eu para o outro, e nada. O caboclo havia sumido.
Tudo por um segundinho apenas, só por um segundinho.
Mas afinal de contas, ele não podia ter escapado assim. As escadas são longas e...
Não, eu sei. Se ele tivesse descendo as escadas, eu teria visto, claro. Mas eu não vi.
Eu também não vi.
Eu vi os degraus limpos, sem sombra nenhuma do bandido.
Os senhores estavam acordados esperando o ataque?
Sim, estávamos, claro, estávamos bem acordados.
Mas sabiam que iam ser atacados? Como é que sabiam?
Ah, senhor gerente, esse é um fato que, sinceramente, eu não desejo comentar, viu, senhor gerente? Eu não desejo comentar.
Mas o...
A propósito, quantas chaves existem de cada quarto?
Existem duas. Uma com o hóspede e a outra fica lá na portaria para uma emergência qualquer.
O senhor poderia verificar se a duplicata da chave do meu quarto está na portaria?
Claro, claro, pois não. Venham comigo, me acompanhem. Vamos ver. As duplicatas estão nesta gaveta. Eu e o porteiro é que temos a chave. Ninguém mais. E é por isso que... Ora, essa...
O que é?
Mas a gaveta... A gaveta está forçada? A gaveta está aberta?
Quase nem é necessária a verificação. Mas faça assim mesmo. Faça, vamos. Quarto 201. Então? Então, senhor gerente?
Não. Não está aqui... Provavelmente foi roubada.
Ajuda-me.
esperava por qualquer coisa mais ou menos assim, é.
Mas afinal de contas, quem teria?
Teríamos um grande mistério esclarecido se o senhor pudesse me responder a sua própria pergunta. Quem? É. Senhor gerente, os hóspedes sabem que existem estas duplicatas de chaves?
Sim, é claro que sabem. Principalmente os habituais. Acontece que, por vezes, um deles perde a sua chave e o porteiro então lhe dá a duplicata. Logo em seguida, claro, providencia para que seja feita uma outra. A gaveta forçada. Francamente, é a primeira vez que isso acontece neste hotel.
Não pense mais nisso. Não pense. Mande amanhã consertar a fechadura dessa gaveta e fazer uma nova duplicata para o 201. Agora eu e meu amigo aqui vamos tentar dormir esse resto de madrugada.
Filha do major avisou que saem amanhã de manhã.
Às 7 horas, senhor gerente. 7 horas.
O que você disse pro gerente do hotel lá embaixo é bobagem, André. Eu, ao menos, não vou conseguir nem cochilar, rapaz.
Hugo, eu não acredito que haja um novo atentado depois de tudo que aconteceu. Não esta madrugada.
Rapaz, mas assim mesmo eu não vou conseguir dormir, não, hein? Não me agrada nem um pouco a ideia de acordar com uma peixeira me espetando aí o pescoço.
Pois vai se acostumando, Hugo. É, vai se acostumando.
Desde que a gente saiu do Rio, né?
Atentados que sofremos são apenas amostras, meu caro, diante do que nos espera no sertão bruto, onde nós vamos nos meter. É. Hugo, parece que por lá, a vida humana, não vale grande coisa,
eu
não.
Eu devia ter arranjado um revólver pra mim também. Quê? E você ainda ri da minha cara? Ainda acha graça, André? Por quê? Tem muita graça ficar rindo da minha cara, não?
Hugo, eu tô imaginando a cara do assassino nesse momento. E o que ele deve estar dizendo. As palavras seriam mais ou menos estas.
Sim, sim, o quê?
Esse bandido tem um corpo fechado. Sim, porque esta... é a quarta vez que ele tenta me atingir e fracassa.
Acorda, Hugo.
Não tô achando graça, não, viu?
Hugo, é aqui. Eu mesmo já tô achando que tenho sorte demais, sabe?
Isso é verdade.
Olha aqui, meu carinho. Escapar 4 vezes de um assassino que está disposto a dar cabo da gente de qualquer maneira. Não é nada fácil, não, viu? Ai, meu Deus. Bem. Vou ver se durmo um pouco, tá?
Dorme um pouco. Eu não vou dormir, não. Eu vou ficar sentado aqui até amanhã de manhã. A minha é que esse cara não vai apanhar de jeito nenhum.
Como quiser. Bom dia, Luísa. Você está muito bonita, sabe?
Um simples traje de viagem. Embora a nossa viagem para a fazenda seja curta.
Uhum. E o major?
Está acertando as contas do hotel. E onde está o seu companheiro?
Ah, o Hugo já vai descer com as malas.
Ainda impressionado com o que nos aconteceu ontem na Praia do Farol?
Não pensei mais no incidente.
Pois eu pensei. E muito. Por que alguém desejaria tanto evitar que você fosse tomar posse da sua fazenda? Refleti e não achei uma explicação.
Luísa, sobre Miguel Saavedra.
O seu capataz?
Sim, sobre ele. Por que você não me avisou que ele é um índio?
Como foi que você soube?
Ele apareceu aqui no hotel ontem. Conversamos no saguão antes que ele fosse tomar o trem para Quixadá.
E que impressão lhe causou ele?
Tipo esquisito, mas deu a impressão de eficiência.
É. Miguel Saavedra é eficiente, André. Apesar da seca que castiga a região, você vai encontrar uma fazenda bem cuidada. Terá a melhor das impressões quando chegar. Isso eu posso lhe garantir.
Mas seu pai não gosta dele?
Não. Não gosta. Papai não gosta de Miguel Saavedra. Continua achando que ele é um assassino bárbaro.
No entanto, Luísa, você mesma me contou que o major já matou homens.
É diferente. É diferente. Papai fez justiça. Com o correr do tempo, você vai acabar compreendendo que a justiça do sertão é muito diferente da justiça da cidade. Oh, aí vem o seu companheiro.
Bom dia. Bom dia.
Papai também já terminou. Eu acho que podemos ir para o aeroporto. Bom dia, Hugo.
Sim, sim, bom dia.
Eu vou ver o papai.
Que vejo. Ei, você tem os olhos vermelhos como brasas.
Não é pra menos, não é pra menos, não. A noite inteira sem dormir, rapaz. André, eu tenho uma coisa pra lhe contar, rapaz. Eu tenho uma coisa pra lhe contar. Enquanto eu estava acabando de arrumar a bagagem, eu cheguei à janela do quarto lá em cima e de novo nos meus olhos o mão de gato na rua, aí em frente do hotel.
O Armando? Ué, e por que não teria entrado?
Pergunta a ele. Ainda deve estar por lá, né? Vamos indo para a porta e eu lhe mostro, tá bom? Ah, eu não estou gostando nada desta história toda, rapaz. Não estou gostando, não.
Já disse que você não precisa seguir. Pode voltar daqui para o Rio se quiser. Já falei.
Deixa de bobagem, André. Você sabe que eu não vou voltar mesmo, não vou voltar. Ué.
Onde é que está Armando Teles?
Oh, mas ele deveria estar ali. Ali, naquela calçada. Palavra como estava ali quando eu li lá de cima. Deve ter ido embora enquanto eu desci.
Aqui, olha aqui. Para com os comentários agora. Aí vem a Luísa e o Major.
Onde estão a Luísa e o Major André?
O Major tem que assinar uns papéis e fichas por aí. A Luísa foi com ele. E não demoram a voltar.
Uhum. E qual será o avião do Major?
A Luísa me mostrou. Ó, é aquele, ó. Bem nessa direção.
Sim, sim.
Ali, ó. Tá vendo? Aquele lá, ó.
Aquele grande avião?
É, um bimotor de bom tamanho.
Puxa, tô vendo, hein?
A Luísa me disse que o Major o comprou de um americano em Manaus há uns 3 anos por aí. No interior há pouco espaço para passageiros, viu? Quase todo o bojo do avião foi adaptado para o transporte de cargas.
Mas eu nunca poderia pensar que o Major tivesse um avião daquele tamanho, André. Eu pensei que fosse um teco-tecozinho assim, não?
Eu também pensava que fosse menor.
André, você... Você continua achando que pode confiar nesse Major e na sua filhinha bonitinha, hein?
Não me venha com as mesmas tolices de sempre, Hugo, pelo amor de Deus.
Escuta aqui um momentinho, eu estive pensando numa certa coisa.
Tá. Em quê?
Eu estive pensando que... No cara que entrou no nosso quarto ontem para espetar você com a peixeira de 0,5 metro que levava na mão. Pronto.
E daí?
Bom, tá aí você sabe, nós lutamos contra o cara e seguramos o bruto. Mas, infelizmente, ele escapou. Correu lá para o corredor. Nós corremos atrás dele num instante, né? Mas o bicho, puf, sumiu, pronto.
Mais um mistério.
Escuta aqui. Você já pensou que o quarto de Luísa e do Major ficava logo adiante do nosso?
O que é que você está querendo insinuar?
Escuta aqui. O danado saindo do nosso quarto e afundando depressa no quarto.
Hugo! Hugo, você está louco, louco e furioso.
Você tem uma coisa também, você pode pensar o que quiser, mas eu às vezes faço a minha massa cinzenta funcionar. Você não anda à procura do motivo, não anda? Não quer saber por que alguém quer evitar que você tome posse da terra? Pois o major tem esse motivo. Ele pode querer aumentar a fazenda dele ligando as duas, já que são vizinhas, meu caro.
Hugo, olha aqui, Hugo. Se você não parar com isso, eu sou capaz de lhe dar uns supapos, tá bom?
Para aí, André, calma. Oh,
que injeção, cara.
Mas para um pouquinho, André. Você está mesmo amarrado nessa garota. Não quer nem pensar em possibilidades. Até que eu disse uma pequena, difícil possibilidade.
Hugo, você é um tolo, tá bom? Um tolo, meu caro. Hugo, entenda, pelo amor de Deus, cara. Nem Luísa, nem o Major podem ter alguma coisa a ver com os atentados. Entenda isso. Hugo, além do mais, carinho, além do mais, o próprio Major foi atingido. Atingido, não se esqueça!
Seu.
O filho dele sumiu do navio e tudo indica que foi morto!
Mas assim mesmo, André.
Cala a boca! Cala a boca! Que é, garoto?
Que foi, André? Que foi?
Aquele garoto me largou isso na mão e saiu correndo.
Um bilhete?
Um bilhete?
Só um bilhete?
Ouça só.
Sim.
Você está se despedindo da civilização. A menos que desista agora. Se entrar no avião do Major, nunca mais verá uma cidade. Porque sua vida será muito curta. É o último aviso do Gato Selvagem.